E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota MP de 266 milhões e meio para as cidades atingidas por enchentes em Minas Gerais.
Rede de proteção à mulher passa a ter prioridade no recebimento de alimentos.
Sancionada lei que inclui Ayrton Senna entre os heróis da pátria.
Boa noite.
Boa noite.
Além de proteção e abrigo, mulheres que escapam da violência doméstica precisam ter acesso à alimentação. E para ajudar nesse acolhimento, uma nova lei garante prioridade no abastecimento de alimentos às casas-abrigo e aos centros de atendimento às vítimas.
A norma teve origem em um projeto da senadora Tereza Leitão. Os detalhes com Marcela Cunha.
Com a nova lei, a rede de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar passa a ter prioridade no abastecimento de alimentos distribuídos pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. A regra vale especialmente para centros de atendimento integral e casas-abrigo previstos na Lei Maria da Penha. A medida também alcança os dependentes das vítimas, como filhos e outras pessoas sob seus cuidados. O texto teve origem na proposta da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou que a ideia é reforçar a rede de proteção, garantindo a alimentação durante o período de acolhimento.
Destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes.
Já a relatora, a ex-senadora Augusta Brito, do Ceará, afirmou que a medida ajuda a fortalecer a rede de atendimento para que mulheres em situação de violência tenham condições de deixar o ambiente de agressão com apoio e dignidade. A expectativa é que a prioridade no fornecimento de alimentos ajude a manter em funcionamento os serviços que recebem mulheres e crianças em situação de risco.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que evita que a indenização paga pelo agressor à vítima de violência doméstica saia do patrimônio comum do casal.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando for definido pela Justiça que um agressor indenize a mulher vítima da agressão e essa for sua esposa, os recursos para o pagamento não poderão ser retirados dos bens em comum do casal. No caso, por exemplo, de um casamento em comunhão de bens. Esse é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, apontou que essa é uma questão de justiça. Ela teve seu relatório lido na CDH pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Sem essa cautela, poderia ocorrer uma distorção evidente. A vítima seria formalmente indenizada, mas na prática, parte do valor indenizatório sairia de seu patrimônio.
Atualmente, a lei já prevê, por exemplo, o ressarcimento ao SUS pelo agressor de possíveis custos de tratamento de saúde da vítima devido às agressões. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O episódio envolvendo um pedaço de vidro em um copo de água de uma professora, colocado por alunos de uma escola municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, reacendeu o debate sobre a segurança dos profissionais da educação.
No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que endurece as penas para crimes cometidos contra profissionais das áreas de educação e saúde. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei eleva o homicídio, lesão corporal grave ou morte contra esses profissionais no exercício de suas funções ao patamar de qualificado e, consequentemente, ao rol dos crimes hediondos. Além disso, aumenta as penas para lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, desacato e injúria. O relator, senador doutor Irando Progressista de Roraima, defendeu que o endurecimento penal é pedagógico e urgente para conter o sentimento de desamparo que assola essas categorias essenciais ao desenvolvimento social do país.
O aumento dos casos de agressões a trabalhadores da saúde e da educação demonstra que os mecanismos jurídicos e institucionais atualmente disponíveis são insuficientes para assegurar um ambiente de trabalho digno e seguro para esses profissionais.
O crime hediondo impede benefícios como anistia, graça ou indulto e torna a progressão de regime prisional muito mais rigorosa.
E um grupo de senadores quer agilizar a votação em plenário e antes do recesso do projeto que regulamenta a educação domiciliar no Brasil.
A proposta, que trata do homeschooling, está sob análise no Senado desde 2022 e já mobilizou manifestações favoráveis e contrárias da sociedade. O parecer da relatora é pela aprovação. A repórter Raíssa Abreu conta os detalhes.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, um dos que assinou o pedido de urgência, disse que o ensino domiciliar precisa de uma definição, já que muitas famílias que já praticam o chamado homeschooling têm vivido em insegurança jurídica. Em 2019, o STF decidiu que a modalidade não é inconstitucional, mas que precisa ser regulamentada por uma legislação específica.
Enquanto a gente não cumpre o nosso papel no Senado, famílias estão sendo aí intimidadas por militantes ideológicos do judiciário, inclusive com até prisão, pedido de prisão, né? Porque essas famílias não estão conseguindo se regulamentar porque o Senado não age.
Quem não concorda com a liberação da prática, como o professor Romualdo Portela, teme que as crianças e adolescentes percam o direito ao convívio com a diferença proporcionado pelas escolas.
A educação domiciliar é uma privação de direito destas crianças, porque elas não são preparadas para viver num mundo em que necessariamente elas terão que se haver com uma pluralidade de comportamentos, de crenças, de modos de encarar a vida.
Eduardo Girão informou que o pedido de urgência está sendo negociado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que destina 266 milhões e meio de reais para a reconstrução da zona da Mata Mineira, atingida pelas fortes chuvas de março.
Os recursos serão usados na recuperação de moradias e serviços públicos e no pagamento de auxílio a famílias afetadas. A reportagem é de Douglas Castilho.
Do valor total, uma parte será aplicada diretamente em ações de resposta e reconstrução de infraestrutura emergencial, como habitações, escolas e unidades de saúde destruídas pelas tempestades, e o restante será convertido em pagamento de uma parcela única de R$ 7.300 para cerca de 5 mil famílias elegíveis. A votação da MP foi viabilizada após uma rápida articulação do Congresso Nacional, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou a urgência da análise da matéria.
O estado de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Não seria razoável um estado da federação que sofreu com uma tragédia não ter condições de minimizar os danos e os impactos causados por essa tragédia a centenas e milhares de pessoas.
Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o texto que segue para a promulgação assegura o repasse imediato das verbas que serão alocadas pelo Ministério da Integração.
Uma lei que teve origem num projeto do Senado inscreveu o nome de Ayrton Senna da Silva no livro de heróis e heroínas da pátria.
Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já era patrono do esporte brasileiro e agora passa a integrar o memorial que homenageia brasileiros e brasileiras que marcaram a história do país. Repórter Henrique Nascimento.
Ayrton Senna da Silva agora faz parte do livro dos heróis e heroínas da pátria. A lei nasceu de um projeto apresentado no Senado pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Senna já é patrono do esporte brasileiro. Para uma geração inteira, ele marcou as manhãs de domingo com vitórias, emoção e a bandeira do Brasil no alto do pódio. Marcos Pontes comemorou a nova lei e lembrou o orgulho que Senna despertava nos brasileiros.
Eu sei que pelo menos os mais velhos acordavam no domingo, como eu, para assistir o Ayrton Senna. Não era nem a Fórmula 1, era o Ayrton Senna vencendo, colocando a bandeira do Brasil lá em cima.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que Senna deixou um exemplo de dedicação, ética e fé.
Esse é o legado e é o segredo que o Ayrton deixou dentro de mim.
O livro dos heróis e heroínas da pátria fica no Panteão da Pátria em Brasília e reúne nomes que marcaram a história do país.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara estende proteção de direitos a plantas desenvolvidas geneticamente.
Comissão amplia repasses a municípios e fundos para regiões sul e sudeste.
Projeto de lei que equipara misoginia ao racismo vai avançar com urgência.
Deputados aprovam medidas de apoio aos exportadores e contra enchentes.
Boa noite. Câmara aprova medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes em Minas Gerais. A repórter Daniele Lessa acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou três medidas provisórias que destinam recursos para a saúde de policiais, apoio a empresas exportadoras e para recuperação após enchentes que aconteceram em Minas Gerais no início do ano. Uma das medidas provisórias direciona recursos arrecadados com as empresas de apostas conhecidas como bets para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, o FUNAPOL. O repasse dos recursos das bets será gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo federal fica autorizado a repassar até 200 milhões de reais ao FUNAPOL ainda em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional. Esses recursos poderão ser usados para custear a saúde dos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O projeto ainda permite que recursos do FUNAPOL sejam usados para pagamento de retribuição por atividade extraordinária a servidores da Polícia Federal. Segundo o governo, o objetivo é garantir financiamento estável para a segurança pública e promover a valorização e a proteção da saúde dos profissionais. Relator da medida provisória, o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, destacou que os servidores das polícias federais enfrentam riscos elevados, desgaste físico e pressão psicológica, o que justifica as medidas de proteção à saúde e valorização profissional.
Fazendo um gesto importante para nossas polícias da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, que prestam um relevante serviço à sociedade e que agora, com a aprovação da SMP agora, terão a sua saúde mais bem cuidada, dos seus familiares, essa profissão que é tão desgastante, que causa tantos prejuízos à saúde dos nossos profissionais.
Outra medida provisória aprovada cria novas regras para fortalecer linhas de financiamento do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas por instabilidade internacional, razões geopolíticas ou aumento de tarifas comerciais. Os recursos de até 15 bilhões de reais poderão atender exportadoras de bens industriais, produtos agropecuários, pesca, aquicultura, florestas plantadas, recursos minerais e setores industriais relevantes para o comércio exterior. Ao defender a aprovação da MP, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou da importância de investir na indústria nacional como forma de proteger o país de oscilações nos preços internacionais.
De crédito de 15 bilhões, que visa desenvolver a indústria nacional, absolutamente fundamental, que visa fazer frente ao que nós estamos vendo com a crise, com a guerra do Irã, para que nós não tenhamos os efeitos deste processo na elevação do próprio combustível, que o Brasil possa se proteger.
O plenário também aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de 266 milhões de reais ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para ações de recuperação e apoio financeiro às famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais no início do ano. As três medidas provisórias serão analisadas em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica os gastos do governo federal com publicidade institucional e afirma que os recursos deveriam ser destinados a áreas prioritárias. Ele afirma que a campanha oficial tem caráter político e não reflete a realidade da população.
Para Luiz Lima, as peças publicitárias divulgam informações enganosas sobre temas como segurança pública, combate ao feminicídio e economia. Ele também afirma que o aumento dos preços e a perda de poder de compra contradizem a mensagem divulgada pelo governo.
Votação.
A Câmara aprovou o aumento do prazo de proteção de direitos sobre plantas desenvolvidas geneticamente. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre sementes e mudas desenvolvidas geneticamente de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar. A proposta altera a Lei de Proteção de Cultivares, que é o nome que se dá às variedades de plantas desenvolvidas ou selecionadas por meio de técnicas de melhoramento genético. Cultivares apresentam características como resistência a pragas, maior produtividade e adaptação ao clima ou sabor melhor, o que as diferenciam de outras plantas da mesma espécie. A proposta aprovada mantém o prazo de proteção dos direitos de cultivares das demais espécies vegetais em 15 anos. A legislação determina o pagamento de royalties pelos produtores às empresas que desenvolvem os cultivares. Prevê exceções, como no caso do produtor que reserva sementes para uso próprio sem fins comerciais, ou para o pequeno produtor que multiplica as sementes por conta própria e as troca com outros agricultores familiares. O projeto aprovado exclui os produtores de cana-de-açúcar que exploram área de até 150 hectares da obrigação de pagar os royalties. Exclui ainda os pequenos produtores de plantas ornamentais. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que as mudanças eliminam distorções que hoje afastam o investimento na produção de novos cultivares, como no caso de florestas de eucaliptos e pinos. Segundo ele, cultivares desse tipo demoram até 20 anos para serem desenvolvidos e o prazo menor de proteção dos direitos desestimula as empresas a desenvolverem novas espécies.
Cada vez que você faz o desenvolvimento de uma nova variedade, de um novo cultivar, você tem que ter investimentos em pesquisa. Então é normal que você cobre um royalties por aquilo que é a utilização dos novos cultivares. Qual era o grande desafio? Você ter um justo equilíbrio. Você não poderia ter um período dessa cobrança de royalties muito pequeno, porque não compensaria. E você não poderia ter também esse período muito extenso, porque você restringe o acesso a essas novas variedades.
O relator acatou o pedido de deputados do PSOL e do PT e excluiu do pagamento de royalties sobre cultivares os pequenos produtores de plantas ornamentais. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida vai beneficiar mais de 800 mil pessoas. O projeto que amplia de 18 para 25 anos os direitos de propriedade sobre cultivares de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, árvores e plantas ornamentais e cana-de-açúcar seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica o anúncio de mais de R$ 500 milhão de reais para o Plano Safra, afirmando que os produtores rurais endividados não conseguem acessar o crédito. Ele argumenta que a medida não atende esse público específico.
Sérgio Turra defende a proposta de securitização das dívidas rurais, afirmando que a medida é essencial para garantir a sobrevivência dos produtores e da economia gaúcha. Ele também não concorda com a classificação da proposta pelo governo como uma pauta bomba.
Santim Roveda, do União do Paraná, cobra mais apoio ao agronegócio e critica o corte de verbas para o Plano Safra. O congressista avalia que a redução das verbas para custeio e seguro rural vai deixar os produtores desprotegidos, especialmente diante de previsões climáticas severas.
Santim Roveda cita o Paraná como exemplo de logística, cooperativismo e exportações a ser implementado em outros estados, mas lamenta que o excesso de impostos federais tire a rentabilidade de quem trabalha e gera riqueza no campo e na cidade.
Economia.
Deputados concordam com representantes de micro e pequenas empresas sobre a atualização geral da tabela do Simples e não apenas dos limites do MEI. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de micro e pequenas empresas criticaram o projeto do governo de atualização dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, e cobraram uma atualização geral da tabela do Simples. A proposta do governo chegou recentemente à Câmara e se soma a outros mais de 30 projetos a respeito do tema. Pelo projeto do governo, o teto do MEI subiria dos atuais R$ 81 mil reais para R$ 110 mil reais em 2027 e R$ 140 mil reais em 2028. O projeto também permite que um MEI contrate até 2 empregados por um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Na Câmara, o tema já é analisado criado por uma comissão especial, onde o relator, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, defende uma revisão geral do Simples e não apenas do limite do MEI. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, concorda com a atualização da tabela do Simples Nacional para micro e pequenas empresas. A defesa da correção foi reforçada também pela presidente da comissão especial sobre o tema, deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul. Desde a última atualização dos limites, em 2018, a inflação acumulada pelo IPCA é de 55,4%.
Não por conta de um crescimento real, não por conta de um crescimento orgânico, mas sim por um achatamento do teto por conta dessa inflação acumulada.
Segundo o relator do projeto sobre o MEI, deputado Jorge Guetem, se o ajuste da tabela se limitar à faixa do microempreendedor, o risco será de distorção do Simples.
É uma conta simples fazer. Por que que eu vou estar numa alíquota maior ali como micro e pequena empresa de 180 mil se eu posso estar numa alíquota bem menor, né, que é o benefício que os MEIs têm? São contemplados, né? Então, elevando a 140.
Uma das ideias em debate prevê que o teto dos microempreendedores suba para 140 mil reais. Já o das microempresas subiria de 360 mil para 869 mil reais por ano. E o das empresas de pequeno porte passaria de 4,8 milhões de reais para 8,69 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, contesta os dados sobre o desemprego e a inflação anunciados pelo governo. Para ele, o discurso de crescimento econômico desconhece a realidade da população, que sofre com o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis.
Segundo a análise de Maurício Marcon, o cenário nacional é oposto ao anunciado, com um déficit acima de R$1 trilhão e com a dívida pública superando 80% do PIB, o que prejudica a criação de novas empresas, a geração de empregos e a produção nacional.
Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação pela Câmara de proposta de emenda à Constituição relatada por ele, que garante a imunidade tributária total para templos religiosos e suas entidades, como creches, asilos e orfanatos.
Doutor Fernando Máximo explica que a medida, agora sob análise do Senado, isenta de impostos a compra de bens e serviços, com os tributos pagos sendo devolvidos às entidades em 90 dias para reinvestimentos nas entidades de assistência social filantrópicas.
Desenvolvimento Regional.
A comissão especial aprova aumento de repasses para municípios e criação de fundos para Sul e Sudeste. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e cria fundos específicos para o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. O parecer aprovado é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. A medida eleva de 50 para 53% a parcela da arrecadação federal de impostos que deve ser dividida com estados e municípios. Isso garantirá às prefeituras uma quarta parcela extra de 1% do FPM a ser paga anualmente no mês de março. O relator, Arnaldo Jardim, acredita que os municípios hoje estão sobrecarregados.
A Constituição de 88 dá um sinal, mas a prática acabou se revelando ao contrário. Houve uma reconcentração de recursos na União. E isso não foi acompanhado da divisão de responsabilidades. Todas as novas políticas foram no sentido de repassar responsabilidades aos estados e municípios.
Além do reforço para as cidades, a proposta cria fundos constitucionais de financiamento para o Sul e o Sudeste, nos moldes do que já existe para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Cada um desses novos fundos receberá 1% da arrecadação federal para financiar o setor produtivo local. Para evitar um choque nas contas públicas, a implementação será gradual, 0,5% em 2027 e o valor integral em 2028. A estimativa é que em 2028, cada novo fundo regional e o aumento do FPM representem separadamente um aporte de mais de 11 bilhões de reais. Agora, a proposta segue para o plenário da Câmara, como lembrou o presidente da comissão especial, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
A
gente tem que agora fazer uma construção além daquela que nós construímos aqui na comissão especial. Precisamos estender para o Brasil.
A proposta que aumenta os repasses para os municípios e cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste precisa ser votada em 2 turnos no plenário antes de seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Soares, do Podemos de São Paulo, faz um apelo pela continuidade dos atendimentos no Hospital e Maternidade São José, de Barra Bonita. Ele alerta que o fechamento do pronto atendimento da unidade pode sobrecarregar outros hospitais e comprometer a assistência na região.
Paulo Soares também defende a atualização da tabela do SUS e mais investimentos na rede pública de saúde. Segundo o parlamentar, o financiamento adequado é essencial para garantir o funcionamento dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas.
Justiça.
Deputados aprovaram regime de urgência para o projeto que equipara o ódio às mulheres ao crime de racismo. O repórter Antônio Vital explica.
Depois de muito debate em plenário, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto já aprovado pelo Senado, que prevê punições para a prática de misoginia, como é chamada a prática de ódio, desprezo ou preconceito contra as mulheres. O projeto inclui o crime de misoginia na mesma lei que já pune com pena de 2 a 5 anos de prisão sem direito à fiança, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A coordenadora do grupo de trabalho que analisou a proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentou nova versão para o texto no início de junho, com alterações na proposta aprovada pelos senadores. Ela alterou principalmente a definição de misoginia. Tabata Amaral retirou os termos ódio e aversão previstos no projeto do Senado para caracterizar a misoginia. Na nova versão, misoginia é descrita como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher, que promova violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. O texto aprovado pelo grupo de trabalho também prevê que o juiz poderá suspender temporariamente conta ou perfil na internet que estimular violência contra a mulher. No plenário, o regime de urgência foi aprovado com 293 votos favoráveis e 158 contrários, depois de muita discussão. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica manifestaram preocupação com a possibilidade de pregadores religiosos serem enquadrados no crime de misoginia. Outros deputados disseram que a definição do crime é vaga e pode motivar censura. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Ainda temos termos muito vagos que deixam a critério do juiz e isso acaba numa perseguição. Me parece sim que é para perseguição religiosa, para calar opositores, mulher que é bandido na cadeia.
O texto do grupo de trabalho também aumenta as penas de calúnia, difamação e injúria quando praticados no contexto de violência familiar. E dobra a pena para postagens com incentivo à violência contra a mulher, quando praticados na internet com o fim de obter lucros. A deputada Tabata Amaral, coordenadora do grupo de trabalho, disse que está ouvindo lideranças dos partidos para chegar a um texto de consenso. Ela defendeu punição para quem incentiva a violência contra a mulher.
A gente vê o número de homicídios no Brasil cair, mas o número de feminicídios aumenta. E nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta passa por enfrentar grupos de ódio que estão se articulando, especialmente no submundo da internet. Grupos de ódio que entenderam que você incentivar o estupro, você incentivar a violência, você atacar uma mulher, infelizmente, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de viralizar, é uma forma de vender um curso.
Com o regime de urgência, o projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem praticar o crime de misoginia pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a suposta submissão de políticos brasileiros a interesses estrangeiros, citando uma correspondência oficial de autoridade externa que trata da possibilidade de uma equipe de transição governamental brasileira ser colocada à disposição de outra nação.
Alencar Santana afirma que o documento menciona a entrega de riquezas estratégicas e de tecnologias como o PIX. Ele classifica a hipótese como traição à pátria, alerta sobre o risco de interferência externa nas eleições e defende uma postura firme na defesa dos interesses do Brasil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Cibele Comanetti e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite e a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Rondônia, Rondônia. 93,3.
Rondônia
FM.
Rondônia FM.
Copa de ofertas da SH Revestimentos. Aqui é goleada de preço baixo todo dia. Entre em campo com os melhores preços da cidade e uma defesa imbatível com variedade de produtos e parcelamentos sem juros dos cartões. É economia do começo ao fim da partida. SH Revestimentos, na Avenida Abunã e Rio Madeira.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no vestibular de Medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Acesse vempafinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca. Seu futuro começa aqui.
De segunda a sexta, denúncia, imparcialidade e realidade dos fatos. RR Notícias, em 2 edições, 7 da manhã e 6 da tarde. Um programa mais interativo, entrevistas, participações ao vivo, notícias factuais e os comentários mais pertinentes do rádio. RR Notícias, oferecimento
Vision Center, com a doutora renomada Maria Ivanetti. Rua Venezuela, subesquina com Calama, no Embratel. Fone 3026-4823 ou 99965-1457. Taimax Supermercados, Avenida Abunã com Gonçalves Dias. O máximo da sua economia. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Nossa categoria entregas é com a Urbano Norte. Nova Lar Móveis na José Amador dos Reis, Jatuarana e Marechal Deodoro. Banco do Povo, para você micro e pequeno empreendedor. Rua João Goulart, 2182, bairro São Cristóvão.
Bulldogs Pet Shop, Avenida Alexandre Guimarães. No Tancredo Neves, Avenida Amazonas, no Jardim Santana, na Rua Geraldo Siqueira, no Caladinho. O fone e o WhatsApp 69-9927-6868 e 99912-1616. ConstruSul Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Tudo para sua obra em um só lugar. Na Rua Geraldo Siqueira, com Emílio Feitosa, no bairro Cidade do Lobo. O fone 3210-2788.
JVA Contabilidade e Tecnologia. Há 12 anos ajudando a sua empresa a crescer com estratégia, gestão e confiança. 69-992-62-1036.
Calisvino Imóveis e Arquitetura. Profissionalismo e segurança para o seu imóvel. O fone e o WhatsApp 69-99327-1903.
Breno Mendes, o fiscal do povo.
Agrotruque, o agro em movimento. Avenida Amazonas 2865. Com Equador, no Nova Porto Velho. O fone WhatsApp 3210-2362.
A sua.
Rondônia FM.
A sua rádio.
Rádio Rondônia.
CYD 541, Rádio Rondônia FM 93.3 MHz, emissora da rede Rondônia de Rádios, Avenida Pinheiro Machado, Olaria, Porto Velho.
Rádio Rondônia.
De relaxar
e ouvir as mais lindas músicas de amor.
Está começando.
Pega.
Pega.
Leve.
Leve.
Olá, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo jóia?
Estamos começando, gente, mais uma edição do Pega Leve. Eu sou o Wilson, muito prazer. A partir de agora eu tô junto com você, tocando sua música linda, sempre com você, interagindo e participando. Então, não marca bobeira, participa com a gente. facebook.com/programa Pega Leve. A gente começa o programa de hoje com Ed Sheeran, Perfect.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.
Eu não quero te provocar. descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. E ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor.
You must not know about me. You must not know about me. the box to the left. To the left, to the left.
Don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable.
FM.
Já já
a música volta. De segunda a sexta. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde.
Ok.
O seu rádio vira uma festa. Interferência 93. Interferência 93. Um programa com muita música, informação, interatividade e prêmios pra você.
Yes, yes, yes.
Se liga aqui.
Rondônia FM.
Interferência 93.
Oferecimento Salve Saúde. O plano de saúde que cuida do seu bem-estar. Fone Whats 0800-750-1700. Instagram arroba Salve Saúde Oficial.
Toda quinta, às 8 da noite, Madeira na Cena, aqui na Rondônia FM. It's my entrevistas, muito rock and roll nacional, internacional e, é claro, as bandas regionais invadem a frequência 93. Madeira na Cena, com Denis Carvalho. Oferecimento, Clínica Lumera Odontologia. Excelência em cada detalhe, transformação em cada sorriso. Madeira na Cena, é rock and roll, é Rondônia FM.
22:16.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no vestibular de medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca. Acesse vempafinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca. Seu futuro começa aqui.
Leve. À procura de alguém.
À procura de alguém. Tá solteira, solteiro? Ó, hoje a gente pode te ajudar. Eu falo do Renato Alencar, que tem 47 anos, é moreno, procura mulheres entre 40 até uns 46, 47. Se interessou? facebook.com/programa Pega Leve. Agora tem Cyndi Lauper, Through Colors.
This world makes you crazy. You take it all you can. Then you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let it show.
Levy.
I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason.
Pega leve no amor.
Love is everything to me.
Pega leve.
Pega leve
na sua vida.
Essa mexe com meu coração.
Saudade de abrir a janela, ver como o céu tá bonito. É que na cidade grande, prédio esconde o que Deus fez de mais lindo. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra o tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça de quando eu era criança, cantando só por brincadeira. Tempo que não volta. O vai e a vó conversando e nós quer e volta. Essa é a minha herança. Em cima do cavalo, passo um filme na cabeça. Essa é a minha herança.
Ana Castela, minha herança. Já já tem mais.
Estamos apresentando
Pega Leve. Rondônia,
Rondônia. 93,3.
Ainda tem.